Jornal Câmara dos Deputados. Mais homenagens a Leonel Brizola.
Frente parlamentar vai defender a Amazônia.
Aplicação da CID na recuperação de estradas pode evitar colapso.
Francisco Appio, do PP Gaúcho, cobrou a aplicação dos 8 bilhões arrecadados com a cobrança da CID na recuperação das rodovias e da infraestrutura do país.
A cobrança da CID, contribuição sobre intervenção no domínio econômico, incidentes combustíveis, começou em 2002, quando investimentos no setor começaram a cair drasticamente.
Para o deputado, os recursos da CID poderiam reverter um quadro caótico. Cerca de 75% das rodovias brasileiras encontram-se em péssimas condições.
Francisco Appio informou que o setor de transportes pode parar entre os dias 26 e 28 para protestar e pedir investimentos.
O risco de colapso é o alerta feito ao presidente Lula pelo presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Paraná, Rui Ticella, em carta destacada pelo deputado Gustavo Fruitti, do PMDB, no plenário da Câmara.
O documento adverte para a situação de calamidade nas estradas. Gustavo Fruitti também denuncia o desvio na aplicação dos recursos da CID dos combustíveis e reclama da elevada carga fiscal imposta ao setor.
Newton Lima, do PTB Paulista, pediu informação ao ministro dos Transportes sobre a inclusão do município de Tatuí em linhas operacionais do sistema de transporte de passageiros entre os estados de São Paulo e Paraná.
Newton Lima ainda apresentou um projeto de lei que estende o benefício do passe livre a portadores de doenças graves ou crônicas e acompanhantes no sistema de transporte coletivo interestadual.
Jorge Gomes, do PSB de Pernambuco, voltou a questionar o fechamento do Hospital São Sebastião, em Caruaru. A instituição foi fechada no início do ano, com a alegação de que seria reformada para o processo de municipalização.
Jorge Gomes informou ainda que os sindicatos dos médicos e dos enfermeiros solicitaram sindicância ao Ministério da Saúde sobre o fechamento e a transferência de equipamentos para um hospital municipal recém-inaugurado.
Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, pediu a realização de um inquérito rigoroso e a punição dos culpados pelo desabamento sábado passado do teto de uma escola em Natal, que deixou 150 feridos.
Fátima Bezerra chama atenção para o fato de que a construção tinha apenas 4 meses e que a presteza da prefeitura em socorrer os feridos não a exime da responsabilidade de ter entregue a escola sem a vistoria do Corpo de Bombeiros.
Marcelo Ortiz, do PV, cumprimentou a população de Guaratinguetá, em São Paulo, pelos 374 anos de fundação do município onde nasceu Rodrigues Alves, ex-presidente do Brasil.
Max Rosemann, do PMDB, lamentou o falecimento do empresário Ivo Leão Neto, que há 2 décadas presidiu o grupo Leão Júnior.
De acordo com Max Rosemann, Leão Neto era um dos maiores empresários do Paraná e presidente da Associação Brasileira de Fabricantes de Chás.
Zelinda Novaes, do PFL, registrou o 7º aniversário de implantação da Rede Record na Bahia, congregando diversas emissoras de rádio e televisão, líderes de audiência como a Rádio Sociedade e a TV Itapuã.
Zelinda Novaes contou que a Rádio Sociedade foi a primeira emissora baiana e a segunda na região Nordeste a integrar os diários e emissoras associados do Brasil.
Deputado pede mais discussão sobre salário mínimo na LDO.
Gilmar Machado, do PT Mineiro, considerou a votação do salário mínimo na Câmara indispensável para a intensificação dos debates em torno da previsão de recursos para a remuneração dos trabalhadores na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está em discussão no Congresso.
O deputado criticou o voto da oposição contrário ao valor de R$ 260,00, porque foi marcado pela demagogia política e não pela defesa de um valor justo.
Gilmar Machado lembrou que os atuais opositores do governo Lula não promoveram aumento substancial do salário mínimo quando estiveram no poder.
Nilson Mourão, do PT do Acre, também censurou a postura dos deputados do PSDB e do PFL, porque passaram 8 anos no poder sem definir um patamar aceitável e agora reclamam a proposta do governo.
Nilson Mourão elogiou a atuação do presidente da Câmara, João Paulo Cunha, na condução do debate e votação do salário mínimo e manifestou respeito aos petistas e parlamentares bem-intencionados que votaram contra o valor de R$ 260.
Ronaldo Caiado, do PFL de Goiás, no entanto, lamenta que os deputados tenham optado pelo salário mínimo de R$ 260, ao invés de fazer o que a população deseja.
Para Ronaldo Caiado, a Câmara se acovardou diante das pressões do governo. Ele criticou a CUT, que nada fez para manter o mínimo de R$ 275 aprovado no Senado.
Ivan Valente, do PT Paulista, por sua vez, lamentou que o governo federal tenha perdido a oportunidade de aprovar um salário mínimo superior superior a R$ 300, preferindo a política de equilíbrio fiscal imposta pelo FMI.
Ivan Valente assegura que um aumento maior não vai quebrar a Previdência nem os municípios, apenas deixa nervosos os investidores e o mercado externo.
Lobo Neto, do PSDB paulista, afirmou que o governo tinha condições de aumentar o salário mínimo para R$ 275,00 sem prejudicar a estabilidade, pois houve aumento na arrecadação de impostos.
Citando matéria do Estado de São Paulo, Lobo Neto também reclamou que o governo priorizou a liberação de emendas dos parlamentares da base de sustentação para influenciar o resultado.
Para Coriolano Salles, do PFL da Bahia, o governo deveria usar o salário dos trabalhadores como mecanismo para fortalecer o consumo interno e a economia desenvolvendo o país.
Coriolano Salles lembrou que historicamente o Partido dos Trabalhadores defendeu um salário maior e agora nega o reajuste de apenas R$ 15.
Adão Preto, do PT gaúcho, esclareceu que votou a favor do mínimo de R$ 260 porque confia no governo Lula, embora considere que o valor não é o ideal para os trabalhadores.
Adão Preto informou que o grupo agrário do PT vai enviar carta ao presidente Lula cobrando o atendimento de suas reivindicações, como reforma agrária e seguro agrícola para os produtores familiares.
Colbert Martins, do PPI, esclarecendo que os deputados do seu partido foram liberados para a votação no salário mínimo, afirmou que é importante um esforço para mudar o valor do reajuste.
Colbert Martins espera que no futuro haja outras formas de estabelecer um índice relacionado ao INPC ou ao PIB, proporcionando um ganho real ao trabalhador.
Deputado reivindica política de desarmamento eficaz.
Chico da Princesa, do PL, afirmou que a população está cansada de ouvir debates sobre a violência e cobrou medidas práticas como uma política de desarmamento efetiva.
Ele ressaltou que 250 mil pessoas foram assassinadas por arma de fogo nos últimos 2 anos e que somente 1,5 milhão de armas são legalizadas, de um total de mais de 20 milhões em circulação no país.
Chico da Princesa ainda defendeu a valorização dos policiais civis do Paraná e a modernização dos sistemas de comunicação e de identificação no estado.
Reginaldo Germano, do PP baiano, pediu ao presidente Lula para sancionar a lei do abate a exemplo da Venezuela e para não se curvar às pressões norte-americanas contrárias à medida.
A lei, segundo ele, garante o combate ao narcotráfico feito por aeronaves clandestinas de forma eficiente.
Reginaldo Germano também citou o poder nutritivo do cupuaçu, que, pela ausência de cafeína, vai ser servido nas escolas dos Estados Unidos, enquanto no Brasil, as crianças continuam sendo alimentadas por produtos de baixa qualidade.
Deputado aponta avanços da pecuária.
Maurício Rabelo, do PL do Tocantins, registrou os avanços da pecuária brasileira graças ao uso da tecnologia e da melhoria do padrão sanitário, que resultou, segundo ele, na elevação do índice de natalidade e abate do rebanho.
Ele destacou o sistema de criação intensiva no Centro-Oeste, com 1 milhão de cabeças para abate, citando que hoje a pecuária é baseada em pastagens naturais, dispensando a utilização de ração, o que assegura maior qualidade ao evitar doenças como o mal da vaca louca.
Maurício Rabelo destacou também o bom desempenho da pecuária na Amazônia.
Zé Geraldo, do PT, afirmou que sua emenda ao orçamento no valor de R$ 100 mil vai permitir a implantação no segundo semestre em Tucumã, no sul do Pará, de campo de produção de sementes de cacau.
Para Zé Geraldo, o polo vai impulsionar a economia e em 3 anos a região terá sementes de qualidade, potencializando a produtividade no estado.
Sebastião Madeira, do PSDB, espera que o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, reduza a classificação do Maranhão para a área de médio risco de incidência da febre aftosa.
Em reunião com parlamentares, criadores e o governador Reinaldo Tavares, o ministro explicou que o estado é considerado de alto risco por causa da falta de prevenção no Piauí e de focos no Pará.
Mas Sebastião Madeira lembra que há 3 anos não há casos de aftosa no estado e que o governador assegurou que serão instaladas barreiras sanitárias nas fronteiras.
O parlamentar lamenta que a atual classificação prejudique os produtores que não conseguem exportar.
Pelo PMDB, Mauro Benevites, do Ceará, divulgou o documento da Confederação Nacional do Comércio, contrário a 3 leis que tratam da não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, e prejudicam o setor, atingindo parcela da construção civil e prestadores de serviços.
A entidade reclama da elevação de tributos, prejudicando empresas que não possuem cadeia produtiva geradora de créditos para reduzir o valor das contribuições. O deputado ressaltou que quanto menos intensiva em mão de obra for a empresa, maior será o aumento da carga tributária.
Mauro Benevides espera que os deputados avaliem o estudo da Confederação para corrigir as injustiças apontadas.
Deputado propõe que dívida externa financie a educação.
Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, aplaudiu proposta do Ministério da Educação aos credores internacionais para que parte da dívida externa financie o ensino fundamental, aumentando para 50 bilhões de reais a verba para esse setor.
Costa Ferreira explicou que a medida possibilitaria uma melhora no ensino básico, suprindo carências de toda a cadeia educacional que comprometem os trabalhos de inclusão social.
Doutora Clair, do PT do Paraná, defendeu políticas que reduzam as desigualdades. Ela entende que é necessário ampliar o mercado interno, porque o ajuste fiscal rigoroso gera dificuldades para a população.
Doutora Clair acrescenta que é preciso estimular o crescimento e melhorar as condições de vida do brasileiro e apoia a introdução de mudanças no modelo econômico.
Maninha, do PT do Distrito Federal, a destacar a passagem do dia de luta por uma educação sem discriminação em todas as escolas do país na segunda-feira passada, afirmou que a discriminação diante da opção sexual é a mais polêmica e mais difícil de combater.
Ela citou resultados de pesquisa do MEC, segundo os quais 59% dos professores do ensino fundamental consideram inadmissível o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo.
A deputada acredita que a situação poderia melhorar se a legislação fosse menos preconceituosa e defende mudanças. Ela é autora da lei distrital que pune com multas e suspensão de alvará empresas e órgãos que incorrerem em discriminação sexual.
Dois projetos de lei apresentados por Maninha na Câmara visam impedir que os homossexuais sejam discriminados em planos de saúde e tornar hediondo o crime cometido contra homossexuais, determinando pena em regime fechado sem direito a indulto.
Laura Carneiro, do PFL do Rio de Janeiro, destacou a atuação da juíza da infância e da juventude, Maria Tapajós, do promotor Francisco Maia e do delegado especial de atendimento à mulher, Josemar Portes.
Laura Carneiro explicou que todos trabalham no combate às redes de exploração sexual de crianças e adolescentes no Acre e têm emprestado importantes informações à CPI que investiga esses crimes.
Frente Parlamentar vai defender a Amazônia.
O deputado Zico Bronzeado, do PT do Acre, está mobilizando os parlamentares para criar uma frente de defesa e valorização da floresta amazônica e discutir a importância social e econômica do ecossistema.
A intenção é demonstrar o valor da floresta como fornecedora de bens econômicos e reguladora de processos ecológicos. A frente parlamentar também vai sugerir ações que favoreçam a competitividade do ecossistema florestal frente a outras atividades econômicas.
É preciso definir um plano para a região, entende Zico Bronzeado. Ele enfatiza que a Amazônia deve ser tratada de forma especial para o aproveitamento múltiplo e sustentável dos seus recursos.
Confúcio Moura, do PMDB, entende que o governo deve regulamentar a exploração dos recursos naturais para evitar prejuízos causados pelo contrabando das riquezas nacionais.
Como exemplo, ele relatou a remessa ao exterior do ouro e do diamante azul extraídos em Rondônia. O parlamentar lamenta que a operação não beneficie o país, porque os produtos saem de forma irregular por contrabando.
Confúcio Moura frisa que Rondônia está pronta para desenvolver-se de forma sustentável, porque já possui uma lei de zoneamento socioeconômico e ecológico, mas enfatiza que faltam mecanismos de fiscalização mais eficientes.
Bessá, do PPS do Piauí, cobrou do governo maiores investimentos na pesquisa e adoção de energias renováveis, como a produzida a partir do óleo de mamona, o álcool originado da cana-de-açúcar e a energia eólica.
Bessá comunicou que a Rússia está disposta a aceitar e ratificar o protocolo de Quioto como forma de ser incluída na União Europeia. Mas ele ressalta que apenas o protocolo de Quioto não vai resolver o problema da poluição mundial.
A Agência Câmara de Notícias está completando 4 anos. Informação isenta em tempo real via internet, que permite acompanhar todo o trabalho da Câmara dos Deputados. Para acessar, digite www.agencia.câmara.gov.br. Agência Câmara. Credibilidade em tempo real.
Mais homenagens a Leonel Brizola.
O deputado Dr. Heleno, do PP Fluminense, afirmou que a vida de Leonel Brizola, ligada aos grandes movimentos políticos do país, não pode ser separada da história do Brasil nas últimas décadas.
Dr. Heleno também registrou o aniversário de 10 anos da Universidade Grande Rio, destacando que a instituição já possui 16 mil alunos nos 23 cursos que oferece.
Pelo Prona, Elimar Máximo Damasceno recordou que o líder trabalhista, ao voltar do exílio, rompeu com Ivete Vargas e fundou o PDT, trabalhando ao lado de figuras como Darcy Ribeiro e Abdias Nascimento, e projetando politicamente Juruna, Marcelo Alencar, César Maia e Antony Garotinho.
Gervásio Oliveira, do PDT do Amapá, disse que foi possível perceber no Rio de Janeiro o quanto Brizola era um político carismático e querido pelo povo, sobretudo pelos mais humildes.
Gervásio Oliveira frisou que foi Brizola quem garantiu a posse do presidente João Goulart e iniciou as reformas de base no país. Também foi ele quem primeiro se preocupou com a educação pública de qualidade, criando os CIEPs no Rio de Janeiro.
Wagner Lago, do PP do Maranhão, afirmou que testemunhou a liderança que era exercida por Brizola ao participar do velório do líder trabalhista no Rio de Janeiro.
Wagner Lago ainda reafirmou sua posição favorável aos R$ 275 para o salário mínimo e lamentou que na disputa entre o capital especulativo e o trabalhador tenha perdido mais uma vez.
Oswaldo Bioc, do PMDB Gaúcho, lamentou o falecimento de Leonel Brizola, a quem considerou um dos maiores líderes políticos da história brasileira, destacando-se pela luta em defesa da democracia e contra o autoritarismo.
Bioc lembrou a atuação de Brizola pela educação de qualidade e valorização dos professores. O deputado frisou que Leonel Brizola foi um dos primeiros políticos a colocar o ensino como a prioridade nacional para reduzir as desigualdades.
Deputado diz que Brizola era importante para mudar o país.
João Alfredo, do PT cearense, considera que o ex-presidente do PDT vai fazer falta, porque ele era importante no momento de mudança de rumos por que passa o Brasil.
João Alfredo lembra que no primeiro turno das eleições presidenciais de 1989, Leonel Brizola foi o mais votado em Fortaleza, porque era um símbolo da rebeldia.
Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, por sua vez, disse que Brizola representou a afirmação das políticas em defesa dos princípios trabalhistas e deixa a herança de ações destemidas pelas instituições públicas e por uma sociedade mais justa.
Antônio Carlos Biscaia, do PT Fluminense, lembrou que seu primeiro voto em 1962 foi dado a Leonel Brizola, eleito então deputado federal com votação consagradora.
Antônio Carlos Biscaia chefiou o Ministério Público do Rio de Janeiro sob a administração de Brizola, quando confirmou a preocupação do governador com a justiça social.
Ney Lopes, do PFL do Rio Grande do Norte, relembrou sua carreira de jornalista em 1960, quando identificou Leonel Brizola como um exemplo de tenacidade e arrojo na vida pública brasileira.
Ney Lopes registrou que o ex-governador sempre teve habilidade para agir acima das ideologias, em defesa dos interesses do Brasil e da América Latina, inspirando os segmentos políticos da região.
Costa Ferreira, do PSC Maranhense, assinalou que Leonel Brizola tinha consciência do presente e dimensão do futuro, afirmando perante as nações que o país tem sua autodeterminação, soberania e solidariedade.
Júlio Lopes, do PP Fluminense, frisou que mesmo tendo discordado do político gaúcho, tem muito que agradecer a Brizola pela defesa convicta das ideias que defendia.
Júlio Lopes teve contato com o líder trabalhista quando presidia o Diretório Acadêmico da Universidade Cândido Mendes, no Rio, e garantiu que homens como ex-governador dão outro significado à vida pública e à política.
Inácio Arruda, do PCdoB cearense, ressaltou o legado de Brizola, a defesa da pátria, da liberdade e da democracia e a luta por mudanças no país.
Inácio Arruda esteve ao lado do político gaúcho na campanha pela redemocratização, em eventos em que o PCdoB disputava as eleições e nas campanhas de Lula à presidência.
O Asni Derrouri, do PT do Distrito Federal, afirmou que Leonel Brizola tinha uma profunda percepção do futuro e das mudanças da sociedade brasileira.
O Asni Derrouri recorda que em 1963 ele reuniu o chamado Grupo dos 11 para discutir a crise brasileira, antevendo o golpe de Estado que se confirmaria em 64.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, enfatizou que nada havia na vida do ex-presidente do PDT que denegrisse sua imagem, porque fazia política como deve ser exercida, para servir e lutar pelo bem comum.
Para o deputado Wilson Santos, do PSDB mato-grossense, Leonel Brizola pode ser considerado um dos líderes políticos mais carismáticos do Brasil no século XX, ao lado de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek.
Wilson Santos ressaltou a comoção que a morte de Brizola, vítima de infarto agudo na segunda-feira, causou em todo o país.
O corpo do ex-governador Leonel Brizola foi enterrado hoje à tarde em São Borja, no Rio Grande do Sul, após quase 3 dias de homenagens da população do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, e a reverência tanto de aliados quanto de adversários políticos.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.